Anita vai à escola, a Anita compra um cão. A Anita usa uma cartola e também vai à Eurovisão.
A Anita vai de viagem, a Anita celebra o Natal. Mas e se um dia a Anita te quisesse fazer mal?
A Anita fica chateada, tudo faz com que ela enlouqueça. E a Anita do nada dá-te um tiro na cabeça.
A Anita elabora um plano e acredita que é sublime. Vem descobrir a verdade connosco em...
A Anita comete um crime!
Ação!
Olá, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada. A Anita comete um crime.
Hello, hello, malta. Hoje é um episódio um bocadinho especial.
Porquê? Exatamente.
Verdade, amigos.
Europe's Leading a Celebration.
Yes.
Estamos aqui a introduzir uma coisinha nova que é, uma vez por mês, vamos vos trazer um capítulo
europeu.
Exatamente.
Portanto, um euro-episódio, acho que podemos chamar assim. Exato. Um euro-capítulo, qualquer coisa.
Exato, que a gente provavelmente já explicou no outro episódio, mas pronto, a gente explicou outra vez porque vocês estavam sem atenção a alguma coisa assim.
Exato, exato. A gente vai
sempre
explicar.
Exato.
Ou nós. Nós é bem provável. Mas a gente vai sempre explicar-vos tudo como devem calcular, não é?
E eu sou o Pedro.
Exato.
Dói-me o pé, muito. Está chato. E... não tinha nada preparado. Então,
improvisa qualquer coisa.
Quem não apoia, não folha.
Toma, má nada, má nada. Eu sou a Catarina, eu gosto bastante de chá e hoje não trago uma sabedoria, mas trago um poema.
Oh my God.
Vamos lá ver se eu consigo falar isto como deve ser. Si me drogaran, sí. Si gracias a MDMA hoy puedo tener un trabajo fijo y casi seguro, también.
También.
De que de vez en cuando bebo, puede ser. Que el mundo de la moda es estresante, deberéis saberlo. Quiero decir que no soy adicta a las drogas, pero mantengo un buen recuerdo. Uf, qué necesaria beber.
Dilo.
Eu não sei se falei isto propriamente bem, mas a ideia está lá.
Está, né? Lá.
Conta a intenção.
Obviamente.
Para aqui está Salas, amigos, já falámos mil vezes, vão
claro,
ver.
Isto vão ver.
Vale a pena, tá? Começo eu então.
Dale.
Aguentem-se comigo, porque assim a gente vai quando tiver que ir. Tá?
Exato. Hoje aguentem-se. Hoje é um presente para vocês, porque a gente vai demorar um bocadinho mais.
Vamos.
Temos casos bons, grandes.
Temos casos bons e grandes. Só assim naquela, eu resumi 30 páginas, amores. Portanto, está aqui muito cocosita aqui, ali, migalhita que eu não trouxe. Mas pronto, qualquer questão, perguntem-me. Ou vou pesquisar só.
E de que país é que tu nos traz o caso?
Eu vou trazer-vos um país. Vou trazer-vos um caso da Islândia, amores.
Oh my God, país sem crimes. E ela traz logo o
primeiro. Exato. Imagina. Eu vou, pronto, fazer aqui uma pequena introdução à Islândia exatamente por causa disso. É considerado o país mais seguro do mundo. As patrulhas policiais são sem armas. Há tipo 1.8 homicídios por ano.
Uau.
Ok. E normalmente é tudo causado. Estou a falar imensamente alto.
Sim.
Normalmente é causado por gente.
Vou meter o microfone aqui para o meu lado.
Mais vale. Faz tão bem de mim, malta.
São baixos.
E normalmente lá está, são causados por malta tipo desequilibrada devido ao álcool e às drags.
Okay?
Inclusive...
E às drags.
E
as drag queens todas malucas. Não.
Ai, não. Tadinhas. Então, um sociólogo, inclusive, chamado Helgi Gunnlaugsson, acho eu, diz que sempre fomos uma sociedade homogénea, preocupada com a igualdade. Somos uma família, precisamos uns dos outros para sobreviver nesta ilha, mas as pessoas de fora têm a sensação que aqui ninguém pode morrer violentamente, que é mais fácil morrer por um vulcão de devastar tudo.
Exato.
Só que, apesar de existir uma taxa criminal muito baixa, há muitos problemas de álcool e droga.
Ok. Okay?
Álcool principalmente, ok? Vamos então a 2017. O nome do meu caso é Uma Noite Eurofatal. Uma noitada Eurofatal. Ok? Então, em 2017, numa sexta-feira completamente normal, até o avião caiu.
Até que o avião caiu.
Birna Brianz Dottir, 20 anos, assim aquele loirito meio ruivo, sabes?
Já. Yeah.
Epá,
muito islandês, muito islandês.
Extremamente islandês, olhinho azul.
Claro.
Lindíssima, a miúda era giríssima. Morava com o pai na cidade de Reykjavik, especificamente no subúrbio, nos subúrbios de Breidolt. E então, numa sexta-feira normal, dia 13 de janeiro, ela foi sair com os amigos para os bares da capital. Foram hit the bars, you know.
Tipo a dois passos da casa dela.
Exato, exatamente. mas tipo, uma noite normalíssima, tipo, foi sair, foi beber, foi dançar yeah. com os amigos, apanharam aquela bebedeira, não... o normal da casa dos 20, eu diria, né? A gente diria, obviamente. A gente sabe, a né? Gente... Vestidíssima, tipo, normal, um par de calças pretas, uma suéte com um gorro e umas Dr. Martens, que eu adoro aquelas botas, lindíssimas. Saiu da festa por volta aí das 5 da manhã. No dia seguinte, ou seja, na madrugada, portanto no sábado, dia 14 de manhã, uhum. ela foi sair de sexta para sábado, 13 para 14. No sábado, dia 14, uma das amigas ligou aos pais da Birna, porque não conseguia nem falar com ela ao telefone, nem responder a mensagens, nem nada, só que os pais da Birna disseram-lhe que ela ainda não tinha chegado a casa. Começaram então a contactar a malta toda a gente do trabalho e todos os amigos e não sei o quê. A malta do trabalho inclusive confirmou que ela não foi trabalhar, ela não apareceu na loja para ir trabalhar. Eu não sei se vocês eram assim nos vossos 20, mas eu também tinha este hábito de ir para a noitada e depois ir trabalhar de direta.
Nunca.
Ai, tanta vez.
E
estou
a falar sério, nunca fiz isso.
Nunca fizeste isso?
Não, eu não tenho corpo para isso.
Porque ai, tanta vez que eu fiz.
Sabes que eu sou uma pessoa muito irritada com os nervos.
Ah, sim.
Então se eu não durmo... é provável que acabe mal. Então eu sempre tive o cuidado de respeitar os outros e dormir. Literal.
Pois eu não. A mim cá aturava-me mesmo de ressaca. Uf. Fui trabalhar muita vez assim. E era o que a Birna iria fazer, mas não chegou então ao trabalho. Ai. Naturalmente aqui estava toda a gente já preocupadíssima, não é normal.
Não.
Alertaram a polícia e começaram uma busca intensa que teve cerca de 800 voluntários. Bom. Até hoje é considerada a maior busca realizada alguma vez na Islândia, ok? A Islândia tem câmaras de segurança por praticamente todas as ruas.
Bem.
Ok? Tipo aqueles CCTV, sabes? Yeah. Então, viram nas imagens, foi a primeira coisa que foram fazer, além da busca, o primeiro passo foi ver as câmaras de vigilância, e viram então a Birna a sair do bar, as câmaras acompanharam ela a descer ainda algumas ruas, e ela estava, visivelmente alcoolizada.
Alcoolizada, okay.
Sabem aquela coisa que vocês tipo, estão a andar aos S's?
Yeah.
Mas estão bem, tipo, há uma bodeira boa, estão só tipo, aqui vou eu.
Yeah.
Ela até parou para comprar um kebab e tudo.
Ela estava bem.
Estava bem, ela estava bêbada, mas estava consciente das coisas, ok? Deu-lhe a retraça, foi buscar um kebab.
Claro, eu estava bêbada normal.
Vamos. Exatamente.
Sim, tranquila.
E nisto ia ela a descer a rua a comer o seu kebabzinho e puf. E quando eu vos digo puf, eu trouxe-vos aqui até um vídeo...
Oh my God.
...das câmaras de vigilância para vocês perceberem então este puf. Porque foi do tipo, ela ia a descer a rua e tipo numa esquina, uhum. ela deveria ter aparecido na outra câmara e não apareceu.
Ok, vais querer meter o vídeo agora?
Yeah.
Ok.
Vamos ver.
Dentro do vídeo.
Tipo,
foi puff mesmo, sério.
Não, é que foi puff. Uau. Estão a ver? Era suposto ela ter aparecido na câmara seguinte e não aqui.
É, yeah, estou flipping.
Caput. Ao analisarem então estas imagens meticulosamente, repararam num carro vermelho.
Ok.
Um Kia vermelho, que naquela esquina apareceu à mesma hora que a Birna puff.
Claro.
Ok. Então andaram aqui a tentar seguir, através das câmaras, seguir o carro e foram rastrear também o telemóvel dela, ok?
Uhum.
O telemóvel dela foi desligado perto do Porto, de Hafnarfjörður. Hafnarfjörður, okay. Acho que sim. Que fica a sul de Reykjavik, que é a capital, ok? E pronto, obviamente deslocaram-se até lá e ao fazerem ali as buscas encontraram as Dr. Martens, que eram iguais às da Birna.
Claro, as da Birna.
Quando ela desapareceu. Portanto, a coisa match e match, não é? Ao analisarem as botas, viram que sim, tinha as impressões digitais dela, portanto estava mais confirmadíssimo que as botas eram da Birna, mas também encontraram o ADN de alguém.
Ah, amiga.
Só que esse alguém ainda não existia na base de dados, né?
Sempre o mesmo problema.
Exatamente.
Porque é que quando a gente vai já fazer o cartão de cidadão, não nos tiram já um cabelo também e metem lá? E mas, vamos mais
exato,
rápido.
Exato, mas não faz sentido.
Não sei.
Não sei.
Ou sei lá, tu vais à máquina e dizes, cospa aí. E tu cospes e
já fica o teu ADN. Mas devia ter qualquer coisa, eles deviam ter sem dúvida ali e ficar com o nosso ADN para este tipo de situações, porque a maior parte das coisas, né, grande parte das coisas, é malta que nós nunca daríamos nada que fizessem alguma coisa mal. Então...
Que acabam por denunciar eles mesmos sem querer, antes que alguém apanhe o ADN deles.
Já. Exatamente. Então, para além das botas da Birna, repararam também, aqui no Porto, num carro vermelho, um Kia vermelho, estacionado ali bem perto. Ao verem então, novamente, vídeos de vigilância, repararam que um barco de pesca da Groenlândia, o Polarnanok, zarpou. Foi, ok? O que é normal. E isto é tipo um daqueles navios gigantes... Com licença, que depois tem tipo aqueles barcos de pesca mais pequenos lá dentro, okay, sabes? Okay. Tipo pendurados assim de lado, depois deixem com uma cordinha. Esta pouco desligou-se. Ah, ok. E então viram até o navio a ir. Como eles calcularam que o carro pertencesse a algum marinheiro, claro, não é? A polícia obrigou o barco a voltar. A coisa é que este barco só chegou ao Porto 4 dias depois do desaparecimento dela. Ou seja, durante estes 4 dias eles andaram ali a bater as câmaras e...
Yeah.
E pronto, eles nunca desistiram, eles foram mesmo ali... a unidade de elite da Islândia, que se chama Esquadrão Viking... Ok?
Adoro.
Exato. Viking Squad, portanto. Revistaram... todo o navio e interrogaram toda a tripulação. Eles acreditavam piamente que a Birna não estava no navio.
Claro.
Eles simplesmente acreditavam que os culpados estavam ali,
exato.
E tinham razão. Ah. Portanto, eles detiveram 3 suspeitos. Okay? Foi o Thomas, de 20 anos, 30 anos aliás, o Nikolai, de 25 anos, e um outro que a maior parte dos documentos chama-lhe B, Não lhe dá propriamente o nome, portanto eu vou-lhe chamar Bruno, tá? O Thomas confirmou que sim senhora tinha alugado um carro vermelho, um Kia vermelho, e ao analisarem este veículo encontraram muito sangue, muitos vestígios de sangue por todo o canto e mais algum do carro.
Ok.
Meio que limpos, atenção.
Ok.
Ok? Encontraram também, lá está, naquele barco, não no navio grande, mas naquele barco de pesca, a carta de condução e a identificação da Birna.
Hostia puta, está okay? Muito claro já aqui.
Está claríssimo. Inclusive na carta de condução havia impressões digitais que não pertenciam à Birna. Okay? Ao terem, faz parte do processo, né? Quando prendem os suspeitos, claro, tiraram o ADN, toda a gente e as impressões digitais e não sei o quê, e tiveram então a prova que... o ADN era, a impressão digital era do Thomas, e o ADN das botas era do Thomas também. Para além do Thomas ter o peito todo arranhado.
Hostia.
Ou seja, havia sinais de luta.
Thomas.
Né?
Estava difícil.
Exato. Descobriram também que o Thomas comprou vários produtos de limpeza e aparece em vídeos de vigilância a limpar o interior do carro. Ok? Dia... 22 de janeiro, 8 dias depois dela desaparecer, o corpo da Birna foi encontrado em alto mar, perto do farol de Selvogsviti, que é a mais de 40 km de onde a Birna desapareceu. Sim. O corpo foi encontrado nu e a autópsia confirma que ela morreu de afogamento, apesar de ter imensas marcas de pancadas na cara, na cabeça, o nariz partido e marcas de estrangulamento também.
Ai!
Ok? O Nicolai teve em custódia tipo, durante 2 semanas, ok? Teve preso durante 2 semanas, mas eventualmente foi solto porque num dos vídeos de vigilância vê-se ele a sair do carro completamente bêbado, só que ele voltou ao barco horas antes do Thomas.
Ok.
Ok? Então o Nicolai a partir daqui não é mais tratado como suspeito, mas sim como uma testemunha vital.
Exato.
No caso, ok? O Bruno também foi libertado na própria noite em que foi capturado, mas foi chamado como testemunha para testemunhar contra o Thomas. Claro. Ok? Agora, porquê é que eu disse que... Eu já vos dei o caso todo, ok? Vocês já perceberam aqui quem é que é o culpado e não. Porquê é que eu acho que este caso vai demorar? Porque eu quero bater aqui com vocês os depoimentos deles todos.
Ok.
Ok?
Ok.
Então, vamos aos depoimentos, plural, do Thomas.
Ok, já. Estamos a imaginar o que aconteceu.
Primeiro depoimento, resumi-o muito, ok? O Thomas admite imediatamente, na primeira audiência, que sim senhor levou a Birna para dentro do carro. Mas também dá o nome de outra miúda. Apesar das imagens de segurança, as imagens de vigilância mostrarem que o Thomas conduz o carro até ao porto, onde ele sai do veículo, ou seja, sai do lugar do condutor e vai para o banco do passageiro, aquilo que ele diz é: o Nicolai levou as meninas para outro lugar do porto, onde parou o carro, saiu do condutor para os lugares de passageiro e, entre outras coisas, beijou a Birna.
Okay.
Ok. Isto foi a primeira coisa do... o primeiro testemunho do Thomas. No segundo testemunho do Thomas temos aqui... Já vos dou aqui os pormenorzinhos todos da noite. Portanto, ele encontrou-se com o Nicolai no English Pub. E atenção que isto é tudo de acordo com o Thomas, tá? Não é que seja verídico. Ele encontrou-se então com o Nicholas no English Pub, que era um bar então, naquela rua de bares onde estava a Birna também, na capital. O Nicolai estava muito bêbado e foi à casa de banho. Como ele demorou muito tempo na casa de banho, o Thomas foi até à porta do bar na rua para apanhar ar, fumar um cigarro, coisas assim. E quando voltou a entrar, o Nicolai andava à conversa com todas as raparigas e mais algumas. A tocar-lhes e a meter-se com elas e não sei o quê, não sei o quê. Entretanto, saíram desse bar e foram para o American Bar, outro ali no canto.
Foda, também tem preferência.
Ah, não. Sim.
Foda-se.
Onde o Nicolai manteve este registro muito flirtatious, de andar ali a flirte com toda a gente, sempre muito bêbado, até que este bar, o American Bar, recusou-se de servir bebidas ao Nicolai.
Ok.
Acho que ele devia estar mesmo... O Thomas diz que ficou a observar o Nicolai durante muito tempo, aí a tentar conquistar, não é? E que depois decidiu pegar no carro e ir à procura de alguma coisa para comer. Ir para o carro e depois vou buscar alguma coisa para comer. Ele queria uma pizza, mas como as filas estavam muito grandes, acabou por parar numa barraca de cachorros quentes, onde do nada encontra o Nicolai, que lhe diz: vamos dar uma volta de carro, que eu quero ir dar uma volta de carro.
Ah, muito sentido.
Faz todo sentido, não faz, amigos? Portanto, passaram então de carro pelaquela rua principal, daí ele dizer: ah, por isso é que o nosso carro está nas câmaras de vigilância nesta rua. Pronto. Reduziram a velocidade, porque tinham um carro à frente deles. E do nada entrou uma miúda no carro a falar islandês.
Ah, claro, ela mesma sozinha.
Que era a Birna, que ela... Ou seja, primeiro ele diz: sim senhor, eu levei a Birna para o carro. Agora já diz: não, ela entrou no carro alone, tá? Nisto, o Thomas, em inglês, virou-se para a moça e disse: olha, isto não é um táxi, mas eu vou-te levar só para ter a certeza que não te acontece nada, claro, e que eu te ajudo, não é?
Bom samaritano.
Conduziu até Arfiarnidornas, que é onde é o porto, ok? Onde, do nada, percebeu: estou perdido. Então, calma, ele trabalha...
No porto.
No Polar Nanoc, que é um navio que está atracado ali no porto, mas está perdido no porto. Ok. Parou o carro, saiu para fazer um xixi e o Nicolai ficou no carro com a Birna, à conversa. Nisto, o Thomas vê o carro a bazar.
Claro.
Exato. Diz que não tem noção de quanto tempo o carro teve fora. Não tinha o telemóvel com ele porque tinha ficado no carro. Então ficou a observar as estrelas lindíssimas da Islândia. Nisto o Nicolai volta sozinho e quando o Thomas lhe pergunta onde é que está a Birna, ele responde, ela foi a pé para casa, ela quis ir a pé para casa. O Thomas diz que o Nicolai estava muito nervoso, assim, os olhos tipo muito abertos, a esfregar as mãos de nervoso, sabes? Mas não pensou muito nisso, não se lembrou mais da miúda, que só queria era tratar do seu negócio e voltar para o navio. Ora, que negócio era este, meus amigos? Pois a intenção do Thomas era ir vender umas ervitas ali. Amiga, ok? Então tá, ele tinha uma pessoa ali à espera dele para vender cerca de 24, 25 gramas de erva. Ok? Okay. O que é considerado um crime de droga já grande. Uhum. Ok? Lá, pelo menos. E em geral, acho que sim. 25 gramas já é deve qualquer ser, coisa. Sim, é a minha bastante. Cabeça não é assim tanto. Mas sim. Entretanto, o coisinho voltou. Espera aí que eu perdi-me. Exato. Portanto, ele só queria fazer um negócio e tal. O Nicolai voltou. Entraram então no carro. E ele pegou o telemóvel para entrar em contacto com o Vige, assim entre aspas, que era então a pessoa com quem ele ia fazer o negócio. E por volta das 7 horas da manhã encontrou-se então com esta pessoa para fazer a entrega do pacote. Não consegue explicar porque é que o ADN dele está nas botas da moça e quando lhe perguntam porque é que ele tem o peito todo arranhado, a resposta dele é: eu coço-me muito quando durmo.
Meti um vaporub e deu aqui uma alergia estranha.
Exato, exato, e, exato. Então toma a coçar e fez ferida. Perguntaram-lhe também porque é que ele mudou de história, não é? Porque ao início ele disse uma coisa e agora diz outra. E aquilo que ele diz foi: estar isolado para interrogatórios foi muito difícil. A polícia era muito má para mim. Gritava muito comigo e eu estava sob stress. Pobrezito. Diz que desde então tem estado a ser seguido por um psiquiatra que consegue ver tudo muito mais claramente, com muito mais clareza. E a mim isto parece-me só que ele teve foi tempo a inventar desculpas, claro, a tentar culpar os outros, não é? Portanto, quando a polícia parou de vir até mim, eu acalmei-me. Foram muito maus comigo, mostraram-me fotos de coisas que eu não fiz e chatearam-me imenso. Tentaram usar...
Ela? Ai, estás-me coitada. Chateada. Sai.
Estava ofendida, favor. Ela estava ofendida com a polícia. Acho isto ridículo. Puta que pariu. Onde é que está? Disseram que iam mostrar as minhas fotos, estas fotos do que eu não fiz à minha namorada, para ela ver o monstro que eu sou. Eu estava sob muita pressão, só queria ajudar... E menti acidentalmente.
Claro.
Quem mente acidentalmente? Enfim.
Não.
Vamos agora então ao testemunho do bar.
Do bar?
Do bar. Okay. O English Pub, que foi o primeiro bar onde eles foram, a testemunha, a rapariga que estava lá a servir bebidas, era amiga do Nicolai desde 2005. Ou seja, há 2 anos que eles eram amigos, ok? E ela confirmou que sim, o Nicolai estava podrecíssimo de bêbado quando 2015. Eles entraram.
O caso é 2017.
Exato. O que eu disse?
2005.
Ai, me enganei. 2015, sim. O Nicolai estava extremamente bêbado quando foram ao bar. Ela confirmou, sim. E confirmou que conheceu o Thomas nessa noite que nunca o tinha conhecido antes. E que este estava sóbrio quando entrou no bar. Bebeu ali umas cervejas, mas nada que o fizesse ficar por aí além. Com licença. Ela diz que mais tarde, nessa mesma noite, trocou mensagens normais com o Nicolai, do tipo, então como é que é? Já chegaste? Uhum. Estás bem? Vomitaste? Como é que é? Ressaca? Está fixe? Yeah. Cenas assim. E voltaram a falar na quarta-feira, que foi o dia em que o barco já estava a chegar à Islândia, a voltar para trás, ok? E aquilo que o Nicolai diz nas mensagens é, eu não sei porque é que o navio está a voltar para trás, não sei porque é que chamaram o navio para trás. Perguntaram-lhe então também se o Nicolai realmente andava nessa muito de flerte, de andar a meter-se com as miúdas e a tocar de maneira que não devia. Ela diz, não me apercebi disso pouco mais ou menos. A mim ele só me pareceu podre de bêbado, não dizia coisa com coisa e pronto.
E já está, okay? Sim.
Vamos então ao testemunho do Bruno, que não há aqui grande testemunho porque também é um bêbado de troca tintas, ok? Primeiro... Havia 2 miúdas no carro, depois já havia 1 miúda no carro, depois já tinha sido o Nicolai, depois já tinha sido o Thomas. Uma grande confusão que para aqui vai. Eles aqui do testemunho do Bruno tiraram tipo assim umas migalhitas só para acusar o Thomas, ok? Que era sem dúvida o suspeito principal. Claro, não é? Obviamente. E vamos então agora à parte mais interessante, que é o testemunho do Nicolai. Vamos ouvir até o testemunho do bêbado.
Ah.
Do dito bêbado, né? Que é assim que eles veem o Nicolai. Completamente diferente, tipo, o oposto, obviamente, do testemunho do Thomas.
Não era difícil, né?
Exato. E não se esqueçam que o Nicolai é considerado testemunha-chave deste caso. Então, o Thomas diz... O Nicolai diz... Eu estava a andar sozinho no Porto e vi Inuk, que é um outro membro da tripulação, e o Thomas juntos num carro. Eu ia pegar um táxi para ir para a cidade e eles perguntaram-me se eu queria boleia e eu aceitei. Depois de chegarem à capital, ali a Reykjavik, lá ao sítio dos bares, o Nicolai deu ali uma voltita e depois entrou no English Pub sozinho, atenção, ou seja, supostamente largaram-no sozinho, ele deu uma voltita e foi então ao English Pub.
Isto é o telemóvel da Catarina. Sempre é uma coisa. Tira o som dessa.
Tira o som, senão tu matas.
Ai pá.
Ai, chata da minha prima. Ai, não é nada. É a minha prima. E agora perdi-me, né? Puta telemóvel.
Bem-vindos ao meu mundo.
Portanto, entrou lá onde então trabalhava a amiga no English Pub, bebeu umas cervejas e a trocar mensagens com o Thomas, tipo, online, do tipo Facebook, estás a ver? Ah, vens aqui ter, como é que é? Olha, já vi aqui uns copitos, vem cá ter comigo, beber umas cervejas, tenho aqui a minha amiga que nos faz uns descontos e tal e coisa. Pronto. Então ficou ali a beber umas cervejas enquanto ficou à espera que o Thomas aparecesse. E ele diz que começaram a beber muito, os dois, ok? E que assim que aquele bar fechou, foram então para o American Bar, o outro bar.
Ok.
Cheguei lá um pouco mais tarde porque eu estava a falar ao telefone. No início não tive permissão para entrar, mas depois o Thomas foi-me buscar à porta. Não está tudo claro, eu não me lembro de muita coisa. O Nicolai fez sempre questão de dizer isto. Eu estava bêbado, eu não me lembro de pormenores. Claro. Ok? Portanto, a mim quer-me parecer que o Nicolai até estava a ser honesto, sabes? O juiz perguntou, fez questão de lhe perguntar porque é que não te lembras e ele, eu estou bêbado. Ele sempre foi honesto com isto. Ele lembra-se de sair do American Bar e entrar no carro e ele disse, eu queria muito voltar para o navio, mas o Thomas queria dar um passeio. Não me lembro de quase nada. Pronto. Pergunta, tu disseste que viste uma rapariga a entrar no carro. Podes-me dizer como é que isso aconteceu? Resposta, lembro-me que ela entrou para o lugar de trás, mas não me lembro de muita coisa antes de voltar para o navio. Ele estava sempre a bater nesta tecla, ok? Pergunta, consegues descrever a rapariga? E ele, não me lembro de nada detalhado. Quando saí do carro, vi que havia alguém atrás. Falaste com ela? Ele disse que não. Lembras-te se o carro parou em algum lugar, a caminho, ou seja, dos bares até ao Porto?
Yeah.
Ele diz que não. Ou seja, aquilo que ele diz é que ele tinha a sensação, ele estava tão bêbado, que ele tinha a sensação que estava alguém no banco de trás.
Exato.
Não era do tipo, eu vi uma miúda no banco de trás. Não, eu tinha a sensação que estava ali alguém sentado atrás de mim. Mas eu estava muito bêbado, não me lembro. Pergunta. Podes confirmar que aquela rapariga era a Birna? Resposta. Não.
Não.
Né? Perguntaram-lhe se ele pegou no carro para conduzir o carro até algum lado, como tinha dito o Thomas. Àquilo que ele responde, duvido que eu pudesse ter conduzido o carro. Eu não tenho carta, nem sequer sei conduzir, nunca peguei num carro. Para não falar que eu estava extremamente bêbado, se tivesse pegado no carro, tinha fodido aquela merda toda.
Exato.
Tinha batido com o carro. Uau, tinha vestido um acidente.
Que maneira mais brilhante de desmontar um argumento.
Exato, tipo, exato.
Não tenho nem carta, não faço ideia, não quero saber.
Exatamente. Inclusive diz, duvido que tenha falado com ela porque eu adormeci no carro. Ele não se lembra de ter ficado sozinho com a miúda dentro do carro. Fizeste alguma coisa com a miúda? Perguntam. E ele, não, eu acho que eu não toquei nela. Reconheces a versão do Thomas? Reconheces a história que o Thomas está a contar?
Não
reconheço.
No way, José.
Exato. Questionado sobre o dia seguinte, ele diz, acordei por volta das 11 horas, fui até à cabana do Thomas, mas não entrei. Lembro-me de lhe ter perguntado sobre as mulheres, plural, aqui, ok? Primeiro, ele disse que havia duas mulheres no carro e depois mudou para uma mulher. E ele responde, lembrei-me na prisão, ou seja, durante aquelas duas semanas estive na prisão, lembrei-me que alguém tinha falado sobre duas mulheres no carro. O advogado do Thomas, a defesa do Thomas, ao questionar o Nicolai, pergunta, quando eles lhe disseram que você não era mais um suspeito, no caso, mas sim uma testemunha, foi quando? E ele, não me lembro. Já alguma vez estiveste na Islândia? E ele, sim, todos os anos desde 2011. Alguma vez te envolveste em lutas aqui? E ele, apenas uma vez, num bar, whatever. Nada de
demasiado
relevante, exato. Em seguida, eles mostram as imagens de segurança do táxi, de um táxi que estava a passar ali ao pé da bancada dos cachorros quentes, onde, onde lhe perguntam se é ele que está ali na bancada dos cachorros quentes, e ele diz, não consigo ver, não consigo perceber se sou eu.
Oh my God!
Vocês estão a perceber a cena, mas não, vocês estão bem a ver. Perguntaram-lhe se o Thomas tinha falado com a Birna quando ela entrou no carro. Ele diz, não me lembro. Ele é informado que já tinha dito à polícia que viu o Thomas a falar com a Birna dentro do carro.
Ok.
Ele diz, não faço ideia porque é que eu disse isso porque eu não me lembro de nada.
Oh my God.
Ok. Estavas dentro do carro o tempo todo? E ele responde, acho que sim. O Thomas conduziu o carro durante o tempo todo e eu não me lembro se ele largou o carro em algum momento. Eu não me lembro, não me lembro. Mostram-lhe então outra imagem do carro estacionado à porta de um clube de golfe e perguntam-lhe se ele está no carro dentro daquele momento. Ele responde que sim. Eu aqui fico, ele respondeu que sim, pensei que ele ia dizer, não me lembro.
Lembro-se.
Exato. Nisto mostram outra imagem no mesmo sítio, mas do lado, tipo, a parte lateral do carro, ou seja, dá para ver cabeças dentro do carro, não dá para ver o Nicolai, e ele diz, eu acho que eu estava a dormir, eu acho que aqui foi o momento em que eu estava a dormir. Ou seja, primeiro ele diz que sim, que estava lá, depois já diz que está a dormir.
Acha
que está a dormir.
Oh my God.
Olha, isto é umas trocas e baldrocas, amigos, vocês não estão bem a ver. A defesa do Thomas destacou, fez questão e ficou a bater naquela tecla que o motorista, ou seja, a pessoa que está a conduzir o veículo, parece mais baixo do que o Thomas, porque o Thomas tem 1,90m, é altíssimo. Obviamente a defesa do Thomas, aquilo que queria era meter as culpas, era
claro, Nicolai.
Porque é assim, a coisa é, há provas contra o Thomas que não se pode discutir, ok? Obviamente. Aquilo que eles querem é partilhar as culpas e meter as culpas em cima do Nicolai também, ok? Inclusive dizem que o Nicolai sabia que ele ia fazer um negócio de drogas e que estava metido nisso também. E depois perguntaram-lhe assim, estavas isolado para interrogatório durante aquelas duas semanas, sentes que a polícia te pressionou a dizer alguma coisa? E ele responde, quando fui interrogado pela primeira vez, eles gritaram muito comigo e disseram para dizer coisas que eu não tinha feito, mas depois disso, depois desse primeiro interrogatório, não mais.
Ok.
Não mais. E perguntaram-lhe, alguém te perguntou sobre os hematomas no teu braço esquerdo? E ele, eu não me lembro disso, nem sequer de ter hematomas. Vocês imaginam a bedeira desta pessoa?
Mesmo a sério? Uau, isso foi uma noite mesmo louca.
Exato. Eu não me lembro de muita coisa, mas eu não estou a esconder nada. Eu estava só demasiado bêbado para me lembrar. Pergunta, estás a... estás a tentar responder às perguntas que te foram feitas ou isso são memórias falsas? E ele diz, eu não sei, eu só estou a tentar dizer a verdade.
Ai, estou complicada.
Complicadíssimo.
Dá vontade de dar uma chapada e dizer, acorda, pá.
Tal e qual, tal e qual.
Logo, meu.
Em seguida, perguntaram-lhe até, inclusive, a um relatório, em relação a um relatório policial, onde o Nicolai diz à polícia que perguntou diretamente a Thomas o que é que ele ia fazer com as miúdas. E o Thomas respondeu-lhe que ia cuidar delas. Ia levá-las e cuidar delas.
Sim.
E o Thomas, e o Nicolai lá na sua bedeira foi tranquilo para a vida. Ok? Agora vamos às provas.
Ok. Okay?
Este caso demorou... demorou tempo no sentido... Durante aqueles 8 dias até o corpo ser descoberto...
Uh-huh.
foi custoso porque havia muita câmara, muito vídeo para bater para ali, analisar, pormenor com pormenor. Então isto foi uma coisa assim demorada, daí o outro ter ficado 2 semanas lá e não sei quanto tempo e pronto. Graças aos vídeos, graças a Deus, bendita Islândia, montaram então uma timeline do que é que aconteceu.
Okay.
Os vídeos mostram que quando o carro chegou ao Porto, okay, o Thomas saiu do banco da frente para ir para o banco de trás e ficou no banco de trás durante cerca de 50 minutos. E é aqui que a polícia acredita piamente que ele magoou a Birna. Sim. Ok? Atenção, quando eu digo o carro chegou ao Porto, foi eles a seguir o carro desde terem supostamente pegado a Birna até ao Porto. Até ao Porto. Portanto, a Birna estava dentro do carro. Ok? Inclusive, num dos vídeos de segurança, dá perfeitamente para ver os vidros embaciados dentro do carro.
Ah, oh, fuck. Ok.
Ok? Acho que toda a gente entendeu, certo? Depois destes 50 minutos, o Thomas é visto a sair do banco de trás, volta novamente para o banco da frente, e começa a conduzir. O Thomas diz que conduziu até ao sítio que as miúdas, as duas miúdas, lhe pediram para ficar. Ou seja, aqui já não era só a Birna que estava, claro, era duas miúdas. Atenção, o Thomas diz que eram duas miúdas. Claro. No vídeo não se vê duas miúdas, okay? Só se vê a Birna. O Thomas conta depois que foi até um ginásio ali no, que existe ali no Porto. Foi lá ao ginásio e depois voltou para o carro e esteve ali a dormir um bocadinho. Viram nas câmaras de estacionamento... Nas câmaras de vigilância.
Eu ia dizer de segurança.
Exato. Assim. Que no estacionamento do ginásio não há Kia vermelho nenhum. Não há...
Well, yeah.
Exato. Portanto, o carro não aparece aqui. Portanto, esta, aqui não está a bater a bota com a perdigota. Certo. Ou seja, não há uma explicação credível para onde é que... aonde é que o Thomas estava entre as 7 da manhã e as 10 e meia da manhã, mais ou menos.
Ok.
Ok? Entretanto, aí às 10h30 da manhã, viram nas câmaras que o Thomas foi a uma loja no Porto, ok? Comprar produtos de limpeza.
Claro.
Obviamente.
É, meu Deus.
Às 11 horas, o Thomas está perto do carro, onde está sozinho, ok? Ou seja, entre as 11 horas e o meio-dia e 46, ele está só sentado dentro do carro. Ok? À toa. Ok. A partir do meio-dia 46, ele é visto a limpar o veículo. Ele limpa principalmente os bancos de trás até à 1h25. Ou seja, ele teve ali ainda algum tempo a fazer a limpeza. Aquilo devia estar ali difícil da coisa sair. Mesmo, né? Ele diz que estava a limpar vómito e que não deu conta de ter limpado sangue, de ter limpo sangue. No entanto, o carro, como se provou, estava salpicado de sangue por... Exato. Todo o lado. Portanto, né? Come on, bitch. Depois de limpar o carro, é visto ele a tirar um grande saco de lixo que levou com ele para o navio. Ok? Este saco depois foi recuperado e era basicamente tipo os panos e as esponjas, okay, das limpezas e essas coisas todas, ok? Portanto, estava ali os vestígios de tudo, amor. Eu não sei o que é que ele estava para aqui a tentar.
Não
entendo, não entendo, não entendo. E lá está, eles especificam: a investigação do departamento técnico mostrou que havia muito sangue no banco de trás, por baixo do banco, e respingos de sangue em muitos lugares do veículo, inclusive sangue no volante.
Isto é a puta.
A acusação afirma então que o que aconteceu foi: o Thomas agrediu violentamente a Birna, bateu-lhe repetidamente no rosto, na cabeça, apertou-lhe o pescoço, e ao acreditar que ela estava morta, pegou na Birna e atirou-a ao mar, o que fez com que ela se afogasse. Ou seja, ela estava inconsciente quando foi atirada ao mar, ok? Para além da morte da Birna, o Tomás também foi... O Thomas também foi acusado do crime de droga em grande escala, claro, apesar dele sempre se ter declarado como inocente em tribunal, ok? Também,
claro, exato.
Para além de ele ter feito então este negócio com o tal Vinge, entre aspas, eles encontraram mais 25 quilos de 25 kg de erva na cabine dele lá no navio.
25 kg?
25 kg!
What the fuck?
25 kg! 25 kg! Mas ele nega.
Claro, não, aquilo apareceu. Espírito Santo foi ali e plantou.
Exato, exato. Ele nega fazer parte de um crime de droga em grande escala.
Não.
Mas são 25 quilos de erva que ele tem ali com ele.
Não, isso qualquer pessoa tem, isso não é grande escala.
Deus, isso, pelo amor de Deus, não. Isso é só. Então, isso é o que a gente fuma num sábado à tarde.
Claro, olha aqui tenho 25. Apaco totó.
Olha, ridículos, amigos, mas graças a Deus e graças à polícia, que a polícia foi impecável aqui. Ele foi condenado a 19 anos de prisão. Na minha opinião, devia ter sido mais, mas. 19 anos de prisão e tem que pagar todos os custos judiciais. E quando eu falo todos os custos judiciais é o quê? Basicamente, o país da Islândia é que está a cobrir os custos de todo este julgamento e de toda esta investigação. A partir do momento em que há um condenado, esse condenado tem que pagar tudo.
Oh my god, e olha que na Islândia deve ser bem caro essa
merda. É, só assim naquela, para além dele ser condenado a pagar isso tudo, todos os custos judiciais, ele tem que pagar cerca de 10.550.000 kronas, que é a moeda islandesa, que é mais ou menos 1.500 euros.
Não.
100.500 euros, né?
Exato.
Exato, portanto, 100.500 euros a cada um dos pais da Birna, porque ela tem os pais separados.
Ah,
ou seja, amiga, ele tem que pagar 10.550.000 kronas ao pai
e outra mãe.
À mãe.
Exato.
Em fevereiro de 2019, 2 anos depois dele estar preso, ele pediu liberdade condicional, que foi absolutamente rejeitado.
Claro.
Ele foi transferido para a Dinamarca, onde está preso até hoje, a cumprir a sua pena. Portanto, malta, temos uma Anita justamente presa.
Yes.
E acho muito bem que tenha sido presa, acho muito bem que de alguma maneira arranja a maneira dele pagar todos os custos judiciais e tudo e mais alguma coisa.
Acho bem. Olha, uma boa ideia de um país, assim as pessoas fazem menos merda. Se tu tivesse pagado toda a brincadeira...
Já viste o quê? Já viste o dinheiro que eu tinha poupado?
Meu Deus. Ou seja, gosto disso.
Isto é uma grande ideia. É assim, verdade seja dita, a gente, acho que um bocadinho todo mundo devia meter os olhos
na Islândia
a nível de segurança, porque é assim, até o facto de praticamente, é que é rara a rua que não tem uma câmara.
Opa, mas também tendo um país tão pequenino, é normal, que eles podem ter esse custo, assumir esse custo de não ter uma câmara em todo o lado.
Pois, é um país muito pequeno. Exato. Mas, por exemplo, olha, vamos pensar, no centro de Lisboa, não há câmara não há uma câmara de vigilância lá de nenhum, a não ser que seja tipo de um estabelecimento, entende? Ou seja, uma câmara privada. Epá, devia haver, se calhar, nas ruas principais. Sim. Não sei, alguma coisa. Acho que a gente devia meter os olhos nisto, sem dúvida alguma.
Bah, a Islândia sempre teve anos-luz da gente.
Temos que visitar, que eu quero ir ver as auroras boreais.
Uf, não é muito caro isso, eu não vou.
Não, a gente vai. Um dia a gente vai, porque um dia a gente está a ter...
Money, bling,
bling. A gente um dia vai conseguir. Claro, e vamos à Islândia. Porque quando a gente for, a gente conta-vos, tá?
Exato. Então, o meu caso é da Holanda. Ok?
Ok.
E o meu caso chama-se Uma Euro Quarta-feira de...
Dot, dot, dot.
Ok. O meu personagem chama-se Richard Klinghammer.
Okay.
Nasceu em 1937 em Ermelo, nos Países Baixos, não é? Ele teve uma infância bastante feia, realmente. Quando ele tinha só 5 anos, presenciou a violação da sua tia e o assassinato do seu tio. Não encontrei claro em nenhum lado quem fez isto, mas anyway, ele viu isto. Há uma teoria que poderia ter sido o pai dele.
Okay.
Que era carniceiro e tinha facas das boas e tal, não sei o quê. Mas para mim não tem muito sentido. Na minha opinião é que, tipo, é muito provável que tenha sido por parte de algum soldado. Era 1942, plena Segunda Guerra Mundial. E ele vivia no epicentro da guerra. Ok, né? Ali. Yeah,
faz sentido, faz todo sentido.
Porque parece ser que a família dele, no final dos anos 30, se mudou à Áustria. Ou seja, era mesmo tipo Alemanha nazi total.
Exato.
E bom, já sabemos a história das guerras, violações, assassinatos, é o prato do dia.
Exatamente.
Né? Anyway, José, se isto já te parece suficiente trauma, ainda mais.
Ai, pobrezito.
Pouco depois, a mãe dele foi violada por um soldado nazi e o Richard viu tudo.
Outra vez.
Exato. Eu acho que era um miúdo muito curioso. Ele estava sempre lá no meio do acontecimento. Pouco depois, a mãe teve tipo um romance com um oficial das SS alemães. Ok?
Uhum.
E não ajuda também, né? Para ter um oficial da SS ali a toda hora.
Claro.
Quando acabou a guerra, eles perderam tudo. E a mãe do Richard, para viver, acabou por trabalhar como prostituta enquanto ele entrava e saía de distintas casas e famílias, tipo de acolhida.
De acolhimento, sim. Yeah.
Exato. Oh. Serviços sociais, etc. Depois de uns anos, eles voltaram aos Países Baixos, desde a Áustria, e o calvário continua. Porque pela proximidade da mãe do Richard aos soldados e regimes alemães, por ter aí romances com SS, ela foi castigada em público, na rua. Raparam-lhe a cabeça toda e o Richard viu aquilo. Parece ser que era bastante comum, do tipo, tu eras amiga deles, então a gente vai te rapar. Eu não vejo tão horror, tivesse pensado. Uma sorte. Sim, uma sorte
tens de viva. Tu és que roupa ao puto, estás a ver, tem que assistir a isso tudo.
Ah pá, mas também, opá, não vou comparar uma violação com rapar-lhe a cabeça.
Claro.
Rapar a cabeça, tipo, olha, o cabelo cresce.
Exato.
Depois disto tudo, podes imaginar que o trauma que tinha na cabeça este personagem era bastante forte, né?
Exato.
Ou seja, aqui até podemos dizer que não era um dia normal.
Não, exato. Não era.
Até que o avião caiu, senão que o avião nem sequer descolou. O avião já pegou fogo ali no.
O avião teve a arder pista. O tempo todo.
Exato.
Ali.
Exato. O dia nunca foi normal.
Nossa. Aqui.
Aos 19 anos, Richard decide alistar-se na Legião Estrangeira Francesa. Seja o que isso for, não sei o que é.
Okay.
E ali acontece algo importante aqui para o nosso caso. Okay?
Okay.
Ele ali deu-lhe por começar a escrever. Ela, literária, qual J.K. Rowling?
Qual quê?
Mas ela não escrevia nem contos da Anitta, nem mais manuais de autoajuda para descobrir a tua própria verdade ou encontrar o teu interior.
Nem tocar tambores, não.
Não, ele gostava de coisas que estas duas loucaças... E quem está a escutar,
também.
Também gosta.
Oh, gang.
Ele escrevia sobre crimes, tanto reais como fictícios.
Ok!
Ok. Passado uns anos, o Richard casou-se com uma rapariga. Digo rapariga porque não há realmente muita informação dela. O matrimónio durou muito pouco, fim, acabou. Já está. Casaram e divorciaram.
Ok.
Ele depois disso mudou-se para Amsterdã e decidiu dar-lhe forte às garrafas. Ficou, virou álcool.
Ora...
Mas nem tudo foi mal. Nesta época conheceu o amor da sua vida.
Okay.
Hannelore era o nome dela. Tinha 10 anos menos que o Richard. Okay. Ela tinha 30, ele tinha 40. Aparentemente ela era tipo super match para o Richard.
Okay.
Porque ela também tinha issues da sua infância para caraças.
Okay.
Só se traga uma casa, né?
Exato. Já tá. Amigos, já sabem. Exato. Se tiverem daddy issues ou mommy issues, arranjem alguém igual.
Também. Ela foi testemunha com 9 anos de como o seu pai matou a sua mãe.
Ai, caraças!
Sim, sim. Aqui, naqueles tempos era tudo muito...
Ah, eram muito soulmates, eles os dois.
E nada, fazemos um saltinho ao ano 1978, ano em que a Hannelore e o Richard se casaram e foram viver numa aldeia pequena, ali, tipo, afora. Ali, acho que estava até perto da fronteira com a Áustria, uma coisa assim. Pois ali, a Hannelore trabalhava como enfermeira pediátrica e o Richard continuou com as suas coisas de crimes, cobrando um total de 0 euros, 0 criptomonedas e 0 cafés, como a Anitta comete um crime.
Exato.
0, amiga. Ou seja, a Hannelore bancava a casa.
Bancava tudo. Ai, pobre coitada, que eu sei que é isso.
Fizeram amigos ali pela aldeia e tal, vida normal. Mas como este podcast não se chama A Anitta vive uma vida rural, normal.
Exato.
Já podes imaginar que este matrimónio não foi de rolo.
Não foi, exato, não foi.
Richard perdeu todas as poupanças que eles tinham, com inversões e negócios que não iam a lado nenhum. Bom, deles, dela.
Dela, né? Exato.
Então ele, como estava na ruína, pensou... É bom momento para retomar aquele escape que eu tinha de beber como um chibo.
Ah, então, pois, claro. O álcool. Exato. Não tenho dinheiro, deixa-me gastar o que eu não tenho em álcool.
Exatamente, tal e qual. Uma coisa ajuda a outra.
Nossa.
E nada, se tu pensas que ele se punha violento quando estava bêbado, efetivamente acertaste. Tadá! Ele começou a agredir diariamente, tanto verbal como fisicamente, a Anne-Laure. Esta violência doméstica era tão heavy que ela teve de ir alguma noite dormir na casa de alguns amigos. Tipo, ela vivia o horror na própria casa, quando ele dava às garrafas. Viajamos então a fevereiro de 1991. Anne-Laure desaparece do nada. Puf, tchau-se.
Caput.
Gone. Claro, Richard fica preocupado, não é? Pois ele estava preocupado, disfarçava bem. Porque ele demorou 6 dias a denunciar a desaparição da sua mulher.
Ai, nossa senhora.
Ele, não sei, não deve ter podido antes, tinha uma consulta às 5 ou assim. Exato. Mas ele começou a buscar por ela, pela sua conta também, e descobriu uma bicicleta, que eu duvido seja a bicicleta dela, mas ali no caso punha uma bicicleta, na estação de comboios, e pensou, olha, ela foi-se embora e não disse nada. Ela veio até aqui à estação, foi-se embora e tal. Os amigos preocuparam-se, porque, claro, sabiam o historial das agressões por parte dele, a Anne-Laure. Ainda assim, estes amigos pensavam, tipo, ok, ele dá-lhe porrada, sim, mas daí até matar não pinta nada.
Não cheira. Nunca cheira, amigos.
Exato. A polícia começou a investigar e, falando com os amigos, estes e familiares, decidem deter o Richard, tipo, prisão preventiva.
Ok.
Ele, claro, negou que tivesse, seja o que for, a ver com aquilo. A polícia revisou a casa dele de cima a baixo e não encontraram nada. Okay. Inclusive, levaram cães especializados em detectar cheiro de cadáver e nada. Até mais inclusive, meteram aviões F-16 da Força Aérea com scanners infravermelhos a sobrevoar a área.
E nada.
E nada.
Nossa
detectado.
Senhora.
A Holanda tinha uma minha para gastar, né?
Eles estavam ali.
Meu Deus. Ainda assim, confiscaram uma coleção de facas de carniceiro do Richard e uma máquina industrial para trabalhar carne. Atenção, era a herança do pai dele, né?
Lembra-se? Exato,
ou seja,
exato,
ele deve
exato,
ter
exato.
Ficado com aquilo para vender ou sei lá, ou caraças, para fazer algum dinheiro, né?
Claro.
Então, por falta de provas, deixam o Richard em liberdade. Passam meses e o Richard voltou a ser Agatha Christie e escreveu sobre crimes. Entretanto, continuava a buscar a Anne-Laure por todas as partes, porque, claro, era o amor da sua vida e também continuou a beber álcool como se fosse uma esponja. Não tinha fim aqui. Chegou a sair a história dele e ele foi entrevistado em alguns programas da televisão, onde ele se via super abatido e desesperado por encontrar a Anne-Laure, o amor da sua vida. Porquê é que eu volto a dizer isso? Porque ele dizia mesmo, o amor da minha vida, é o amor da minha vida, tal, não sei o quê. E com esta ajuda de ir à TV e tal, ele começou a ficar famoso e os livros dele começaram a vender-se bem e tudo, né? Assim que...
Cachim.
Exato. Assim que podes escalar. Não acreditavas no potencial do Richard? Pois
ora, aí está.
Aí está.
Tá.
Ele ficou famoso por escrever 2 livros, concretamente. Livro número 1. Obediente como um cão, chamava-se o livro. Onde falava que a primeira coisa que lhe ensinaram na Legião Francesa esta... Foi como matar uma pessoa e como lhe tinham ensinado a desfazer-se de um corpo adequadamente.
Estás a gozar? Ele escreveu isso?
Sim. Não sei porque é que suspeitamos do Richard aqui, para ser honesto,
não
é?
Não faz sentido. Não, as suspeitas não fazem.
E o segundo livro chamava-se Hotel Vermelho. Era uma coleção de pequenos relatos de crimes e de terror e coisas assim. Ao Richard, o êxito desses 2 livros pareceu-lhe pouco. Ele queria mais e mais.
Ganância.
Então, 12 meses depois da desaparição da sua amada Anne-Laure, de janeiro de 1992, decidiu escrever essa história num livro. Ou seja, a história dele
e
dela.
A história dele e dela, é.
Né? Até aí tudo mais ou menos bem. Mas sabes como é que se chamava o livro?
Ai, eu matei a minha mulher.
Era mais criativo. Quarta-feira, dia de almôndegas. Calma. Sim. Já entendi o nome do meu caso, né? Porque é que eu não queria dar tudo.
Okay. Oh!
Richard tinha esse livro já escrito e foi mostrar ao editor dele o livro. Depois de ler o livro, O editor disse que não estava bom aquilo, porque era muito sádico. E porquê é que lhe parecia sádico? Então, o enfoque do livro até era um livro tipo interativo. No livro era tipo 7 hipotéticas formas em que o personagem principal do livro poderia ter assassinado a sua mulher e depois desfazer-se do corpo dela, ok? Segundo o Richard, era isto, e depois a pessoa que lê o livro pode sacar as suas próprias conclusões sobre como o personagem podia ter cometido o crime. Ou seja, no final do livro, pelo que eu vi, até vinha uma página que era tipo para tu escreveres era a tua teoria. Ok?
A mente dele pode ser perversa, mas isso é uma ideia muito boa.
Obviamente.
Honestly.
Um dos métodos mais sórdidos, ou hipótese, era que o personagem tinha empurrado a mulher com muita força contra uma máquina de triturar carne, para depois dar o resto do corpo às gaivotas. O editor decidiu então não publicar este vídeo, este livro, e recomendou converter o argumento e desenvolver um dos capítulos do livro que tinha a ver com arte, ok? O editor também aproveitou para perguntar: oh Richard, assim por acaso, assassinaste a tua mulher? E claro, uma pessoa normal, sei lá, responde: que disse?
Claro, por amor de Deus, claro que louca. Não.
O Richard respondeu: não é hora de falar sobre isso.
Yeah. Oh!
Em 1993, esse livro saiu à venda, sobre arte, né? Uhum, seja, que está mais enfocado aí, e vendeu 2.000 cópias, o que era bastante até.
Exato.
Mas o que aconteceu foi, o argumento original do livro, que mostrou o editor, assim, de primeiras, né? Foi parar às mãos da imprensa local. Parece que vários parágrafos do manuscrito original começaram a rodar por ali, de forma clandestina, até que já todos sabiam a história original do livro. Em 1994, ele vai a um programa de televisão, basicamente como escritor.
Exato.
Mas o apresentador pergunta-lhe, entre muitas outras coisas...
Fazem-lhe uma emboscada.
Mataste a tua mulher.
Exato.
E o Richard responde: este gajo gostava de...
Calma, na televisão, amigos. Yeah, yeah. Com uma câmara na cara na televisão.
Este gajo gostava de... O Richard responde: tudo pode ser. Os da aldeia dizem que eu cortei em pedaços ou que atirei num estanque. Qualquer coisa serve. Ele era gozão mesmo, tipo, eu acho que ele gostava da atenção disto.
Sim, sem dúvida.
Anyway, 6 anos depois da desaparição da Hannelore, o Richard decidiu deixar definitivamente a aldeia aquela, onde eles viviam. E como a casa estava no nome da Hannelore, porque era ela que bancava tudo, ela tinha de ser declarada morta, mas claro, estava desaparecida, não morta.
Exato.
Mas como já há 6 anos que não sabia nada dela, ele consegue que ela fosse declarada morta. E... também começou a cobrar a pensão de viúvo.
Ah, pois daí, claro.
Obviamente, não, tudo não. Aqui era bom. Mudou-se a Amsterdam em 1997. Refez a sua vida ali, tinha uma nova parceira, etc, etc. Acontece sim uma coisa. As pessoas a quem ele tinha vendido a casa na aldeia tiveram que ir-se embora por motivos de trabalho e venderam a casa outra vez. E os novos donos da casa pensaram: isto está um bocado de modé.
Tenho vontade
de fazer aqui um modern chic, uma coisa diferente. E começaram por remodelar o jardim de 200 metros quadrados. É um senhor jardim. Jardim esse tinha ali também um barracão que não servia para nada. Quando se começa a debolir esse barracão, os das obras encontram uma coisa ali enterrada debaixo do cimento. Era como uma peça amorfa de barro. Tipo uma bola de barro.
Ok.
E quando a romperam, encontram dentro um crânio e vários ossos. Ligaram à polícia e depois de várias análises comprovou-se que a dentadura pertencia a Hannelore. O juiz lança automaticamente uma ordem de detenção a Richard.
Claro. Exato.
A 3 de fevereiro do ano 2000 foi detido em Amsterdam. No dia seguinte o Richard confessou tudo. Ele disse no dia 31 de janeiro de 1991, o matrimónio discutiu violentamente em casa e o Richard assassinou a Hannelore com uma ferramenta random, provavelmente uma chave inglesa, ok? Ao ver que ela não respondia, decidiu cavar um buraco dentro do barracão e meter ali a Hannelore por debaixo de um monte de pedras e tijolos e depois o cimento, ok? Para dissimular o cheiro da coisa toda... Ele diz que usou a técnica da compostagem com a bola aquela de barro e tal.
Exato.
Por alguma coisa ele aprendeu na Legião Francesa a compostar-se um cadáver.
Nossa.
E sobre a picadora de carne, a máquina essa para trabalhar carne, nunca se aclarou se foi usado ou não, porque, claro, só encontraram ossos ali.
Yeah.
Ele nunca disse nada sobre isto, mas a polícia deduz que sim, que se usou a máquina. Então, no meu caso, a Anitta cometeu um crime, foi presa por 7 anos por homicídio involuntário. A sentença foi muito polémica, obviamente.
Obviamente, 7 anos é pouquíssimo.
Mas espera, Richard foi libertado 3 anos depois. Oh! Por boa conduta.
Ai, não me digas uma coisa dessas.
E agora, para acabar com a história toda, porque como a história era pouco dramática, morreu em 2016, suicidando-se.
Nossa.
Yeah.
Attention seeker.
Mesmo a sério, até na morte ele queria ter protagonismo, meu. Tipo, não, não pode ser. What the fuck?
Nossa senhora, nossa senhora, meu Deus, mãe do céu. Olha, eu só tenho a dizer uma coisa. Aliás, várias, porque eu falo muito. Mas,
fala.
Uma coisa. Se houver alguém, se vocês conhecerem alguém que esteja numa situação de, digamos, violência doméstica, tipo, ou que apanha porrada, ou se não for uma coisa física, que seja uma coisa psicológica, nunca, mas por nunca, descartem a hipótese de que algo pior
pode passar,
pode acontecer.
Exato.
Ok? Nunca, mas nunca descartem essa hipótese. Não é do tipo, ah, não... Eu conheço aquela pessoa, epá, e ele é um bocado avariado do sistema, mas ele não queria fazer mal. Ele não queria matar. Nunca. Claro, não, não pensem nisso. Não era, pensem nisso.
Era um dia normal até que o avião caiu. É assim mesmo.
Tá. Nossa senhora.
Anyway.
E ele enterrou debaixo de pedras e... Ah,
sim, meteu cimento e tudo, senhor, e não sei o quê.
Senhor.
Ou seja...
Que bicho.
Forte. Yeah. E era o amor da vida dele. Ou seja,
olha,
é outra. Mesmo. Tá, não dês mais voltas ao tema.
Essa é outra.
A gente já entendeu. É.
Uf.
Pode ser o amor da tua vida, mas não deixes que te faça nada. E já está. E nada.
Ai.
Eu espero que tenham gostado do nosso Euro-episódio. Isto, como a gente disse, vai ser uma constante. Cada mês a gente vai trazer uns casos aqui da Europa. Vamos tentar trazer coisas que vocês não conhecem. Tipo...
Sim, imaginei. A gente vai tentar ir assim mais àqueles casos mais underground. Não àquelas coisas que saem muito nas notícias e que vocês veem. Porque achamos que pronto, para isso têm as notícias, né? Se quiserem saber coisas que não sabem, aí já podem vir ter connosco.
Exatamente. Claro está.
O plano é esse.
Obviamente. E nada, é para acabar, lembrem-se de... partilhar, de dar like, de dar a campainha, aquela merda, o sino.
Subscrever.
E dar uma boa pontuação aí no Spotify, porque isso ajuda-nos a chegar a mais gente e a mais sítios, tá?
Sim.
Se não fizeste isso ainda, faz, tá bom?
Partilha muito com os amigos, mandem-nos mensagens, ok?
Claro.
Se houver assim alguma coisa, algum caso que vocês achem, olha, eu gostava de ouvir falar, digam-nos e a gente faz a pesquisa. E é isso, amigos, e vemos para a próxima semana, ok?
Ou não, a gente não promete.
Ou não, exato, sem promessas, que vocês já sabem o que é que a casa gasta.
Exato, a gente vê-se quando a gente se vir.
Exato, a gente vai quando tiver que ir, a gente vê-se quando tiver que
claro,
se
ver. Tá.
Vocês já sabem, esses clichês todos da caca. E... Besitos!
Besitos, gente, papá.